E hoje, na nossa série de entrevistas sobre o Safratec Digital 2022, nós vamos conversar com o gerente técnico da Cocamar, Rodrigo Sakurada, que está ao vivo com a gente em 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá. E nós vamos falar sobre desenvolvimento e transferência de tecnologias na agricultura. Oi, Rodrigo, boa tarde.
Boa tarde, Luciana. Boa tarde, ouvintes. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo.
Rodrigo, existem muitas pesquisas realizadas para o desenvolvimento da agricultura. Quem realiza essas pesquisas?
Bom, Luciana, quando a gente fala de agricultura, né, nós temos as universidades, né, que elas, além de ensino e extensão, elas realizam muitas vezes a pesquisa, né? Então, junto com alguns institutos como a Embrapa, que é a nossa maior referência a nível nacional, e a nível estadual aqui no Paraná, no caso IDR, né? Eles realizam muita pesquisa, né, e tanto para desenvolver, às vezes, produtos, técnicas, equipamentos, formas de se trabalhar, né, que a gente chama isso daí também de tecnologia, às vezes mudar um tipo de adubação, também é uma nova tecnologia que está sendo utilizada. Esses são os principais institutos base de pesquisa no nosso estado e a nível Brasil.
Bom, e as pesquisas, elas trazem novidades todo ano ou muitas vezes só atualizam o que já existe?
Bom, o que acontece? Anualmente nós temos resultados de trabalho, né? Então, quando nós pegamos institutos de pesquisa ou uma universidade, né, todos os anos tem resultados saindo. Então, às vezes são resultados de técnicas que já são utilizadas há muito tempo, e às vezes a utilização de uma dose de fertilizante, a utilização de determinado produto, um defensivo químico para combater uma praga ou uma doença, ela precisa ser pesquisada constantemente, porque o ambiente ele muda, né? A capacidade de uma praga tolerar um inseticida que você aplica, ela pode mudar ao longo do tempo. Então, essa atualização constante faz com que a gente pegue e consiga melhorar o manejo ao longo do tempo. Então, além de você pegar e poder desenvolver um produto novo, por exemplo, uma empresa ela vai lá e desenvolve um novo inseticida que vai matar uma lagarta que come a planta de soja, né? A gente pode ter o quê? Alguma alteração para definir uma dose, né? Então, às vezes precisa ser utilizada uma outra dose, ou às vezes a utilização de dois produtos em conjunto para ter uma eficiência maior. Então, essa atualização, ela tem que acontecer e ela é importante para que a gente consiga levar isso para o produtor, que ele é o principal interessado nisso, porque é ele que vai aplicar na sua propriedade, ele que quer esse resultado positivo dessas atualizações. Então, nós temos o quê? Produtos, técnicas, equipamentos que estão sendo desenvolvidos que às vezes não chegaram ainda para o produtor, e somado a isso também a gente tem as atualizações, essas pesquisas que elas são renovadas e constantemente sendo feitas.
Uhum. E o Safratec é uma oportunidade para que o produtor conheça essas pesquisas?
Sim, o Safratec ele acontece dentro de uma unidade que se chama Unidade de Fusão Tecnológica, né, que são as UDTs da Cocamar. Então, ali dentro dessas unidades, nós temos áreas experimentais, nós temos áreas de produção. Então, hoje a Cocamar tem 3 UDTs. Ela tem uma UDT que ela fica na região do Arenito de Paranavaí, onde ela tem produção de laranja, pesquisas e trabalhos sendo realizados na cultura da laranja e outras culturas também. Nós temos uma UDT que fica na região do Arenito, lá em Porã, onde a gente trabalha integração lavoura-pecuária, que é uma técnica para a gente fazer com que a gente consiga aproveitar melhor a utilização dessa região do Arenito, onde muitas das vezes o clima ele gera um impacto muito grande para você conseguir trabalhar com soja e milho, como a gente faz aqui na região de Maringá. Então, você precisa de outras alternativas que tornem a utilização dos solos dessas regiões um pouco mais complicadas, né, de uma forma mais sustentável, né? E você traz isso daqui agora para a nossa região, que a gente tem a UDT de floresta, onde nós fazemos praticamente pesquisa e experimentação para demonstrar isso para os produtores. Então, a Universidade Estadual de Maringá, a Embrapa, o IDR, eles sempre estão conosco, né? Então, pesquisas, dissertações de mestrado, teses de doutorado, já saíram algumas de pesquisas realizadas aqui em conjunto com a Universidade Estadual de Maringá, né? E aí, o que a gente aproveita? A gente aproveita essa informação que é gerada com muita qualidade por eles, e aí a gente leva isso daí para o produtor, às vezes em dias de campos menores, através de artigos científicos, através das próprias teses e dissertações, e o Safratec, que é um momento onde nós conseguimos trazer boa parte desses cooperados, né, e fazer um momento ali onde eles podem conversar com esses pesquisadores, né, eles que desenvolveram a pesquisa e podem tirar dúvidas, conversar, falar das suas situações. Então, acaba sendo um momento muito oportuno para a gente fazer essa ligação entre a pesquisa, né, uhum, e os produtores que são os mais interessados.
E você, inclusive, participou hoje de uma defesa de mestrado?
Essa não deixa de ser uma parte do trabalho que nós temos, né? Então, hoje de manhã, por exemplo, eu estava na Universidade Estadual de Maringá, acompanhando uma defesa de mestrado de um trabalho que foi desenvolvido dentro de duas das nossas UDTs, falando de adubação nitrogenada, né? Então, a adubação nitrogenada, ela é uma prática necessária, principalmente para as culturas como milho, trigo e pastagens, né? E que você tem vários fatores que podem influenciar na eficiência maior ou menor dessa prática. Então, você pode ter tipos de fertilizantes diferentes, pontes diferentes, o clima, né? O tempo, ele pode influenciar positivamente ou negativamente, né? Então, se chove mais antes, se chove mais depois, temperatura, umidade, alguma prática como a calagem, se você faz ela antes de fazer a adubação nitrogenada, né, em cobertura, como é muito feito no milho e no trigo, ela pode ter uma influência negativa. Então, assim, saber qual usar, quando usar e como utilizar da melhor forma é o que a pesquisa faz. E aí a gente faz o quê? A gente ajuda eles, dá o suporte, uma vez que as instituições públicas, elas estão com uma dificuldade até em financiamento de pesquisa. Então, a gente disponibiliza o espaço, a gente disponibiliza, às vezes, materiais para que eles consigam fazer parte dessa pesquisa, e como lado positivo, a gente consegue utilizar esses resultados nas recomendações para os nossos produtores, para que eles tenham um manejo mais assertivo.
E eles precisam do campo, né, para testar?
Eles precisam do campo. Algumas instituições, elas possuem, né, mas a gente não pode negar que nós temos uma capacidade aqui dentro da cooperativa muito forte de trazer esses produtores, né? Então, a melhor forma que a gente tem é trabalhar em conjunto, né? Nós temos também pesquisas internas próprias, né, que também são levadas aos produtores, mas quando a gente tem esse trabalho em conjunto, uma vez que as universidades, as instituições de pesquisa, elas têm um corpo técnico muito bem capacitado e muito forte, para a gente conseguir, às vezes, dar até uma quebrada na linguagem técnica. Então, a gente pega e mastiga um pouquinho aquela informação técnica muito pesada e leva ela de uma forma mais leve, que fique mais fácil do produtor compreender. E, além do produtor, também os técnicos, os próprios agrônomos que precisam compreender bem isso, para poder levar essa informação para o produtor, uma vez que nem todos conseguem estar num dia de campo, num Safratec.
Explica um pouquinho melhor, então, para a gente, como é que se dá essa transferência de tecnologia na agricultura?
Bom, o que a gente geralmente faz, porque, assim, a pesquisa, ela é realizada no Brasil inteiro, em todos os lugares, aqui dentro do Paraná mesmo, nós temos várias universidades e vários lugares que tem a pesquisa realizada. A gente pode pegar e fazer de uma forma onde a gente, detectando algum problema ou a gente vendo algo que possa vir a dar problema no futuro próximo, a gente se adiante ou vai levar a resposta em função de um problema que aconteceu. Então, nós pegamos o quê? Resultados de trabalho, ou nós levantamos alguns problemas. Quando é possível, a gente pega e testa novamente, faz alguns trabalhos, alguns experimentos, ou ensaios, como nós chamamos, né, para poder verificar se a gente tem uma forma de manejo nova para aquilo. Caso contrário, o que nós pegamos? Resultados de trabalho ou também recomendações baseadas nas experiências desses pesquisadores e nós replicamos no campo. Então, às vezes, nós não pegamos e fazemos coisas novas, nós só pegamos e replicamos informações que já existem, Só que a gente pega e leva para o campo para que o produtor, quando ele venha a um dia de campo, venha ao Safratec, ele consiga enxergar aquilo que a gente está querendo falar para ele. Então, se ele tem um problema com uma planta daninha e ele está com dificuldade no controle, nós pegamos trabalhos e conversamos com pesquisadores que já conseguem fazer o manejo dessa planta daninha problemática e replicar aquilo. Então, muitas das vezes nós compramos sementes de plantas daninhas. Existe comércio de sementes de planta daninha para que a gente consiga comprar, fazer um campo com plantas daninhas e, a partir daí, fazer os tratamentos, né, as aplicações com produtos diferentes ou técnicas diferentes para mostrar para o produtor. Essa daqui é melhor, essa daqui não é tão interessante, é essa terceira aqui, dependendo da condição, você pode fazer ou não. Então, essa é uma forma da gente transmitir tecnologia e informação para o produtor.
E o produtor tem que seguir à risca essa recomendação? É uma receita de bolo. Se errar nos ingredientes, pode desandar?
Se tivesse dentro de uma cozinha com teto fechado e com forno, onde você conseguisse controlar a temperatura, sim. Mas a agricultura, ela acontece no campo, né? Então, a gente, nosso escritório é a céu aberto. Então, a gente sempre tenta levar essas variáveis em consideração, né? E colocar, pelo menos, quais seriam o mínimo necessário para ele ter uma eficiência positiva. Então, é claro que sempre tem os dependes, porque a gente está a céu aberto, mas na maior parte das recomendações elas costumam ter uma eficiência muito boa.
E isso representa o quê para a agricultura, assim, em produtividade?
Ah, isso representa tudo. Uma vez que a gente vai passando, a cada década, a gente vai tendo sempre acréscimos de produtividade nas culturas. Boa parte dessa capacidade das plantas produzirem mais, por exemplo, uma soja ou um milho, ela é decorrente do melhoramento genético. Então, o melhoramento genético, ele tem um potencial muito grande em fazer com que a gente tenha um potencial produtivo da cultura maior. Mas, se uma planta ela tem capacidade de produzir 20 mil quilos por hectare, né, o tempo, o clima, ele impõe algumas coisas que faz com que esse potencial não seja alcançado. Pragas também impõem doenças, plantas daninhas, também impõem condições ruins para que a cultura não consiga chegar nesse potencial. O trabalho da pesquisa dessas várias áreas é fazer com que a gente consiga reduzir o efeito negativo que uma praga, uma doença e que o próprio clima tenha sobre essa cultura. Então a gente tenta ajudar a planta a sofrer menos dentro dessas condições ambientais, que elas, de certa forma, são naturais, são normais, né?
Então quer dizer que a pesquisa também desenvolve estudos, cenários de acordo com o clima, com o potencial do que pode acontecer no clima.
Sim, sim. Então, não só, às vezes uma pesquisa, um objetivo, um único trabalho, ele pode ser replicado em vários lugares diferentes. Por quê? Os ambientes são diferentes. Então, quando você pega, sai na sua casa e pisa num terreno baldio ali molhado, aqui no centro de Maringá, provavelmente você vai ter trabalho de lavar o seu pé depois. Por quê? Porque nós estamos num solo que tem muita argila. É um solo que você pega, você suja bastante a mão. 20, 30 quilômetros em sentido do Paranavaí, se você fizer a mesma coisa, já não é o mesmo solo. Então, assim, a condição muda muito e a pesquisa, ela faz o estudo dentro dessas particularidades. Porque o produtor que está naquela região, às vezes ele não vai ter a mesma recomendação, por exemplo, uma adubação, que o produtor que está aqui na região de Maringá, ou na região de Londrina, ou na região, por exemplo, de altitude maior, como uma região de Guarapuava ou de Mauá da Serra, que tem uma altitude de mais de 1.000 metros, né? E a gente está aqui em 400 metros, aproximadamente.
Daí a importância, então, de participar de eventos como o Safratec para se atualizar.
Com certeza, porque a gente sempre tenta trazer o máximo de informação possível. Tudo sempre tudo é complicado. Mas a gente busca o quê? Ser mais assertivo. Então, a gente faz uma pesquisa, a gente sempre dá uma avaliada quais são as principais dificuldades que o produtor está enxergando, está tendo, na verdade, né? E também quais são os potenciais problemas que virão, né? Que a gente está enxergando que possa vir a ser problema daqui a um ano, uma safra, duas safras. E a gente adianta isso para que ele sofra cada vez menos na sua atividade, né? Então, o suporte técnico, ele vem por meio de tudo que os agrônomos estudam ao longo da sua formação, mas as atualizações e as novas técnicas que são criadas nos institutos de pesquisa também são trazidos.
Ah, tá certo. Rodrigo, muito obrigada, hein, pela entrevista. Uma ótima tarde para você.
Ah, nós que agradecemos. É um prazer estar com vocês. E, Luciana, parabéns pelo dia do repórter. Foi dia 16, né? Então ainda está dentro da semana. Parabéns a todos vocês.
Ah, muito obrigada. Muito obrigada, hein? Até mais.
Até mais.